Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje, sexta-feira, 27 de novembro de 2020, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, o Dial. E bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais Facebook e YouTube.
Douglas, nessa sexta-feira ensolarada, dia de Black Friday, vamos começar mais um giro de notícias. As ruas de Buenos Aires, na Argentina, ficaram lotadas pelas pessoas que esperavam entrar na Casa Rosada, sede do governo argentino, para se despedir de Diego Armando Maradona. O ex-jogador morreu na quarta-feira em sua casa por uma parada cardiorrespiratória. Para tentar conter o número de pessoas e manter o distanciamento social, foram colocadas grades de metal em frente ao edifício, mas elas eram constantemente derrubadas e no decorrer do cortejo houve alguns períodos de tumulto e confusão. Em Nápoles, na Itália, torcedores do Napoli também prestaram homenagem ao ídolo. É, Douglas, nos despedimos de Diego Armando Maradona.
E a despedida como um deus do Olimpo, né? Um deus pagão, um deus humano, né? Cheia de paixão e controvérsia, como foi a vida do Dieguito, mas que ao final é uma vida de uma personalidade que já, em termos históricos, né? Já está marcada, de certa maneira, pela atemporalidade. Despedida de Diego Armando Maradona, hoje é a despedida do astro do futebol, profundamente humano. Essa é a característica do nosso Deus argentino, né, na sua humanidade. E tem uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar quando se fala de Diego Armando Maradona: a intransigente opção que ele fez pelos aqueles que mais sofrem, sempre que pôde, sempre que foi possível, ele ressaltou o seu compromisso e, vamos dizer assim, o seu lado como ser humano nessa vida, né, que nós vivemos aqui, de muitas contradições, concentração de riqueza, etc. Já disse isso, vou repetir. Foi ele que se declarou, né, favorável à tributação das grandes fortunas, recentemente enviada como proposta pelo executivo argentino para ser convertida em lei. Essa é uma marca, né, do Diego Armando Maradona.
É verdade, Douglas. Eduardo Galeano dizia que Maradona era o deus mais humano que já existiu, ou seja, está corroborando com o que você está comentando. É, Douglas, eu tenho uma curiosidade, que em Nápoles, fazendo um comparativo aqui com o Brasil, os napolitanos estão na fase vermelha, né, onde só podem sair para buscar remédios ou atividades essenciais. Mas a importância de Diego Armando Maradona para Nápoles é tão grande que as homenagens a Maradona lá no sul da Itália também viraram algo essencial. Ou seja, a própria prefeitura entendeu a situação e os italianos lá de Nápoles puderam fazer essa última homenagem. É um fato curioso, né, para mostrar a importância que Maradona tinha. Tinha e tem, né?
Tem uma história aí vinculada ao glorioso time do Santos, na década de 60, que supostamente teria parado uma guerra, né? É muito recorrente essa referência na história do Santos, principalmente na sua formação mais brilhante, indiscutivelmente, na história do futebol, que foi o time dos anos 60, né? Bom, não é exatamente isso, mas metaforicamente pode ser que o nosso querido Maradona, né, tenha feito uma pausa na pandemia, ao menos em Nápoles.
É verdade, Douglas. Essa história do Santos ter parado uma guerra realmente é muito interessante. E eu, como palmeirense, como você gosta sempre de reafirmar aqui, eu descobri que o Palmeiras também parou uma guerra lá na África no final da década de 60. É uma curiosidade que dá um programa, dá um arquibancada, mas é realmente verdade, isso não é fake
Nós não vamos aprofundar essa pauta aqui, mas fica desde já você convidado a, na abertura de uma outra edição, né, nos dar conhecimento desse fato histórico, porque, afinal de contas, se o Palmeiras parou uma guerra, esse é um fato histórico de dimensões que permitem que ele seja trazido à pauta, até pelo ineditismo, né, de um jornal. Fica você convidado a relatar isso na próxima edição.
Sim, tem relatos históricos, inclusive. Mas vamos comentar isso em outra oportunidade.
Quero ver essa.
É bom, né? Mostra que o futebol brasileiro na década de 60 tinha um outro nível, né, de importância.
Tá bem, Rodrigo. Vamos lá.
Vamos continuar aqui o programa. Após as trocas, né, de críticas entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a embaixada da China, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a relação bilateral entre o Brasil e o país asiático. Mourão afirmou que a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e que a crise mundial gerada pela pandemia do Covid-19 não alterou esse quadro. Pelo contrário, segundo o vice-presidente, as autoridades chinesas estimam que a importação de produtos brasileiros baterá recorde em 2020. Na noite da última segunda-feira, Eduardo Bolsonaro destacou em suas redes sociais que o Brasil endossou iniciativa dos Estados Unidos, principalmente de aliados a Donald Trump, para manter a segurança da tecnologia 5G, cujo leilão deve ser no início do ano, sem a espionagem da China, de acordo com o filho do presidente brasileiro. Douglas, estamos aqui com um problema gravíssimo diplomático, em que parece que o Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro em geral não têm o menor zelo, né, por essa preservação diplomática que o Brasil era referência no mundo.
Rodrigo, comentar as circunstâncias que envolvem o governo federal, principalmente o clã, né, que se instalou na presidência da República, é sempre uma dificuldade de escolha, porque são tantas as bizarrices que você não consegue identificar qual é a mais grave, a mais vergonhosa. Nesse caso aí, desse Eduardo Bolsonaro, vamos lembrar que ele se candidatou a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, uma campanha embaraçosa para todas as instituições de Estado, e que ele se lançou de cabeça com o apoio do pai, e num determinado momento, nem mesmo os seus aliados mais intransigentes admitiram que isso poderia se tornar uma realidade, porque seria uma tragédia diplomática, uma tragédia institucional, uma tragédia para o Brasil em todos os sentidos, né? Na verdade, uma amplificação da tragédia que é esse governo, esse desgoverno. No caso do Eduardo Bolsonaro, que vem de reiteradas declarações absolutamente impróprias, inadequadas, desastradas com relação a Cuba, que sempre com relação à China, que sempre ensejam desculpas aqui e ali. Essa última aí ensejou a desculpa do vice-presidente, né, Hamilton Mourão. Ela representa, primeiro, a falta de preparo, de competência, o total descompromisso dessa gente com qualquer mínima noção do que seja condução dos negócios de Estado. Mas, para além disso, isso expõe o Brasil ao ridículo. Se a gente for analisar do ponto de vista da estratégia, a estratégia da política de relações internacionais, de alinhamento incondicional com o Trump, né, já resultou num rotundo fracasso, porque o Trump perdeu as eleições. E agora o Brasil está isolado no cenário mundial. A gente pega um sujeito com um comportamento infantil, né, ridículo e trágico, né, como o Jair Bolsonaro, na presidência da República, que lá está sem ter a menor noção do que ele está fazendo ali, mas a gente sente os efeitos da ignorância e da estupidez dele. Essa declaração do Eduardo Bolsonaro se soma a uma coleção interminável de despautérios aí que esse clã, né, trouxe para as instituições brasileiras. Esse período que nós estamos vivendo, Rodrigo, para além do desastre econômico, sanitário, social, né, a imposição violenta de uma pauta regressiva, de aproximação com milícias e com todo tipo de crime organizado e corrupção, esse período que a gente está vivendo, ele vai ser caracterizado como o período mais vergonhoso da história do Brasil, que não é lá muito edificante quando se fala em justiça social, integração das suas diversidades, etc. Já não é edificante, mas esse período especial é o período onde a gente foi mais longe em termos de imbecilidade, né, vestida com a faixa presidencial estendida a um clã que lançou esse país no abismo. E agora a gente precisa, passo a passo, retornar desse abismo no qual nós fomos lançados. As últimas eleições municipais ainda demonstraram, né, que existe alguma força nesse tipo de imbecilidade na forma de política. Mas elas também demonstraram que já existe pelo menos um começo de reversão desse quadro. As declarações do Eduardo Bolsonaro, elas já são estúpidas, né? Como todas as declarações dele. Mas a estupidez, na verdade, caracteriza o conjunto da obra que essa gestão da presidência da República, da qual, indiretamente, em termos consanguíneos, em termos administrativos, ele faz parte. E nós precisamos urgentemente tirar o Brasil dessa rota infame em que ele entrou. Por fim, eu quero dizer o seguinte: ele não entrou nisso sem apoio das mídias corporativas, sem apoio das instituições políticas, da classe dominante, e sem apoio de todos aqueles que queriam mesmo interditar a agenda social e fizeram isso na forma da Emenda Constitucional 95, que proibiu o Estado brasileiro, por 20 anos, de investir na pauta social. Então, isso é, na verdade, só uma modalidade dessa tragédia personificada nesse sujeito que, infelizmente, detém um cargo eletivo, né, e se põe, a partir desse cargo, a praticar essas barberagens políticas que comprometem a nação.
Em entrevista coletiva na tarde de ontem, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a gestão estadual não esconde dados de aumento de casos da Covid-19 e não deixou claro se deverá haver aumento de restrição por causa da pandemia, com a possibilidade da ida do Estado para a fase amarela do Plano São Paulo. A RBA Litoral apurou, e também já foi divulgado em outros veículos de imprensa, que o governo de São Paulo planeja realizar uma reunião para discutir o aumento da restrição em regiões do estado na próxima semana, após as eleições municipais. Douglas Martins.
Rodrigo Bertolini, nós comentamos há umas edições atrás, aqui no nosso Manhã, RBA Litoral, esse vínculo entre a divulgação de uma suposta superação da pandemia e o calendário eleitoral. A gente já falou disso algumas vezes aqui. E a gente falou disso a propósito de agora estar começando a aparecer a reversão desse quadro. E a gente também falou, entre essas expressões, primeira e segunda onda, na verdade, parece que não teve primeira e segunda onda. É uma só onda que foi ocultada, engolfada pelas campanhas eleitorais e os interesses políticos específicos que foram manobrados dentro dessa campanha. Agora, a gente coloca em dúvida, e tem que colocar em dúvida, todas aquelas informações que foram dadas sobre o arrefecimento da contaminação comunitária, dando conta de que nós tínhamos superado aquela situação. A vida, a prática, as ruas estão mostrando que não. E nós insistimos e reiteramos aqui, quem responderá pela hipótese de ter botado a população em risco com informações, no mínimo duvidosas, sobre o status que existia de contaminação comunitária da Covid-19 nas cidades, nas regiões, como aqui no caso da Baixada Santista. Quem responderá por isso? Ou nós ficaremos assistindo a esses episódios como se efetivamente estivéssemos diante de uma fatalidade? Fatalidade é quando você não tem meios para você combater isso. Nós estamos há um ano nessa situação e há um ano que a gente debate que nós não temos políticas públicas efetivas de proteção da saúde pública, porque a gente não fez nenhum plano organizado e consistente de reconversão produtiva e, muito menos, não conseguimos ficar livre da captura política que essa pauta sofreu por conta do processo eleitoral. Quem responderá pelos riscos aos quais a sociedade e, portanto, riscos sanitários da saúde pública, quem responderá por esses riscos se ficar caracterizado que houve, no mínimo, negligência dessas informações? Quem responderá, Rodrigo?
E a Prefeitura de Guarujá intensificou a fiscalização para proibir a entrada de vans de ônibus de turismo irregulares no município. Desde março, como medida de enfrentamento à Covid-19, estão suspensas as autorizações para acesso à cidade, exceto veículos que possuam voucher de hospedagem. O veículo que for pego irregularmente pode ser apreendido e o responsável terá que pagar uma multa no valor de R$ 5.205. Nos últimos 8 meses, período do isolamento social e da quarentena, a cidade registrou 182 autos de infração. E hoje é dia da Black Friday, então o Procon de São Paulo criou um local específico em seu site para quem tiver problemas durante esse período de grandes promoções. No espaço que fica acessível na página inicial do site, é possível informar problemas específicos do evento, como site intermitente ou congestionado, maquiagem de desconto, mudança de preço ao finalizar a compra, pagamento com boleto bancário indisponível e pedido cancelado após o término da compra, além dos casos de não entrega, demora na entrega e o produto entregue com defeito. O site do Procon é procon.sp.gov.br.
Ô Rodrigo, tudo indica, né, que o ambiente da Black Friday, né, que nós estamos vivendo, vai ser fundamentalmente, talvez essencialmente, virtual, não é isso? Nós não vamos ver aquelas cenas de estouro de boiado, né, com abertura de portas de grandes estabelecimentos comerciais sendo invadida por multidões para, enfim, realizar o salve-se quem puder das mercadorias em oferta. É isso mesmo, né, Rodrigo? Black Friday física.
Douglas, o aumento vai ser de até 70% nas compras virtuais, mas eu não desconsidero a situação de termos, sim, essas filas gigantes nas lojas físicas, né? E esse, como você disse, esse estouro aí das pessoas tentando buscar as promoções nas lojas físicas. Vamos conferir, né? Esperar aí para na segunda-feira nós informamos os nossos ouvintes.
Não temos ainda imagem e registro, né? Também a gente não viu, né, na mídia corporativa, a veiculação de imagens desse tipo. De qualquer maneira, a gente já tratou desse assunto aqui, né? Tem aí já um hiperdimensionamento das procuras e das transações no ambiente eletrônico, com as transações, né, do comércio eletrônico. A gente já pautou esse tema aqui para as advertências, correto? Né? Com o responsável pelo PROCON aqui, né? O diretor do PROCON aqui, o advogado Quaresma. Mas a gente agora vai apurar, né? Acompanhar, para ver, depois das advertências, se efetivamente aqueles riscos que apareciam, que por ele foram apontados, foram evitados ou pelo menos minimizados nessa Black Friday da pandemia.
E a Federação Paulista de Futebol anunciou na tarde desta quinta-feira, por meio de nota oficial no site da entidade, que não realizará a edição de 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha. Na nota assinada pelo presidente Reinaldo Carneiro Bastos, a instituição informou que a decisão foi tomada depois de várias conversas com autoridades médicas devido à pandemia da Covid-19. A Copa São Paulo de 2021 seria disputada em 24 dias com 255 jogos, envolvendo 128 times e quase 4 mil atletas de todos os estados do Brasil, espalhados em 31 municípios paulistas. Desde 1969, quando a Copa São Paulo foi criada, o torneio não ocorreu apenas em 1987, não ocorreu em 87 devido a uma mudança, porque no começo a Copinha era feita pela Prefeitura de São Paulo, e aí em 87 passou a ser feita pela Federação Paulista de Futebol, então nessa transição não teve a Copinha. Mas, Douglas, é uma triste notícia, né? Mas é compreensível pelo, né, tantos atletas que teriam que vir para São Paulo, muitos clubes pequenos não têm condições de preservar os atletas. É uma notícia triste para os amantes de futebol, mas é totalmente compreensível.
Rodrigo, além de compreensível, é necessária, né? Nós não vamos ter queima de fogos na orla aqui em Santos no final do ano. É evidente que é uma notícia triste, mas é necessária. Nós não vamos ter a Copinha, né, por conta da mesma razão. É triste, mas é necessário. O futebol que voltou, né, a funcionar no calendário da federação, da confederação, enfim, das organizações estaduais e nacional, ele também foi prejudicado, porque os atletas, né, dos times titulares sucessivamente foram adoecendo com o Covid e foram substituídos, né, pelas divisões de base. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? Sim. Não é isso que está acontecendo, inclusive aqui com o Santos?
Sim. E times do primeiro patamar, né? Times grandes com toda a infraestrutura. Imagina clubes medianos e pequenos como teriam que combater a doença.
Isso mostra o básico, né? Você não pode brigar com a realidade. Isso permite a gente recuperar uma discussão que logo no começo foi feita, quando as medidas de proteção da saúde pública, de distanciamento social, foram determinadas, inclusive com sanções, caso fossem violadas. Alguns personagens aqui foram ocupar as ruas para dizer que eles tinham direito, liberdade de ir e vir, né? E que isso era uma imposição do Estado, e ficaram com essa conversa durante muito tempo. Aliás, alguns ainda continuam com essa conversa, sem tocar no fato de que você pode estar com Covid, inclusive numa circunstância assintomática, e com isso você ser um fator de transmissão para aqueles que se aproximem de você ou com os quais você cruze. Esses, não, se não tiver a felicidade de se permanecer na condição assintomática em que você está, eles podem até perder a vida. Então, essa questão básica de que não é o uso da máscara, não é só para sua proteção, é para a proteção do outro. A restrição da circulação não é só para sua proteção, é para a proteção do outro. Isso foi distorcido durante toda essa discussão, desde o começo do combate à pandemia, de comportamento social diante desse combate, pelo negacionismo, e alguns fizeram até campanha com base nisso. Então, Esses fatos que você traz aqui, eles são fatos da realidade e que eles trazem uma subscrição bastante expressa para a gente. A gente não pode brigar com a realidade. Esse vírus mata. E mata em massa. E isso continua sendo um risco expressivo para a convivência social. E isso também revela que essa relativização dessa situação, durante o período eleitoral, com as informações dadas pelas autoridades públicas, tem que ser avaliada. Avaliada sob a perspectiva da proteção da saúde pública. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, Rodrigo, porque tudo indica que a Covid-19 não vai acabar, né, com a virada do calendário do 31 de dezembro de 2020 para o 1º de janeiro de 2021. Todas aquelas políticas públicas que eram exigidas, que eram reivindicadas, que eram solicitadas para que a gente convivesse, lidasse, contornasse e nos conduzisse na vida social com esse fato, de maneira em que nós não abríssemos mão da nossa proteção, e, portanto, isso dependeria de uma ação decisiva do Estado em termos de proteção da saúde pública, tudo isso continua na pauta. Tudo isso continua na pauta. E essa comunicação que você acabou de dar, né, com relação à copinha, né, de suspensão, na verdade, a gente pode imaginar que ela seja extensiva às outras atividades que envolvam reunião e coisas do tipo. Portanto, continua na pauta a exigência de políticas públicas adequadas para defender a sociedade da Covid-19. Lembrando, o decreto que lá do governo federal permitiu que houvesse alguma iniciativa por parte do Estado e dos municípios e da própria União para que agisse, ainda que isso não tenha sido feito de maneira bem-sucedida, mas agisse em conjunto para fazer essa defesa, essa política, esse decreto expira no dia 31 de dezembro. Ele expira no dia 31 de dezembro. Com ele, expira também o auxílio emergencial. É evidente que nós estamos diante de uma situação onde essas questões são questões da maior urgência e que precisam ser respondidas. Mas até agora, né, no melhor estilo desse governo federal e dos seus cúmplices, nada tem sido dito diante dessa demanda que é evidente, é óbvia que a sociedade vai ter que enfrentar em 2021.
Douglas, já estamos encerrando os factuais, mas eu gostaria de passar uma última informação para os nossos ouvintes, pegar aqui na minha colinha. Amanhã, né, dia 28 de novembro, das 3 horas da tarde até as 7 horas da noite, teremos a segunda edição da Tenda Literatura Negra da FEIRAFRO, na Estação da Cidadania de Santos, que fica na Avenida Ana Costa, 340, ali no Gonzaga, né? Na cidade de Santos. Então fica aqui o convite para todos comparecerem.
Como diria um locutor de rádio clássico do período antigo, meu querido Rodrigo Bertolino, repita.
Repita, das 15 às 19 horas, né, teremos a Feira de Literatura Afro na Estação da Cidadania, número 340, no Gonzaga, na cidade de Santos. Caro Douglas Martins.
Informado e reforçado. É isso aí.
Exatamente. Agora a entrevista é com Célio Nori, coordenador do Fórum Social da Baixada Santista, e com Mônica Viana, arquiteta urbanista e também coordenadora do núcleo BR Cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Bom dia. dia, Célio. Bom dia, Mônica. É um prazer ter vocês aqui novamente.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Mônica. É uma satisfação muito grande voltar a falar com os ouvintes da RBA Litoral.
Bom dia, Rodrigo, Mônica. Douglas, Célio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Aí é um prazer estar com vocês novamente.
Bom dia, Mônica. Bom dia, Célio. É muito importante e oportuno estar com vocês aqui no nosso Manhã RBA Litoral de hoje, porque, bem, mas daqui a pouquinho... Aliás, essa é a minha primeira, já, a minha primeira pergunta aqui para o Célio, né? Daqui a pouquinho o Fórum Social da Baixada Santista, né, ele se reúne, né, para fazer uma discussão de uma pauta que interessa a todos nós. Você poderia falar, começar aqui a nossa entrevista falando um pouquinho sobre isso, Célio?
Sim. Hoje, então, sexta-feira, dia 27, às 17 horas, nós vamos estar promovendo uma reunião plenária do Fórum Social da Baixada Santista, que tem por objetivo reunir as mais diversas instâncias da sociedade civil dos 9 municípios da Baixada Santista, conjunto de entidades e movimentos sociais, com a finalidade de darmos início a um processo de construção coletiva por parte da sociedade civil de uma plataforma de prioridades para a gestão pública. Ou seja, durante os primeiros, a partir de hoje até o final de fevereiro, nós vamos estar empenhados em elaborar conjuntamente essa plataforma, contendo as prioridades que interessam à população, de um modo geral, né, especialmente aos segmentos mais vulneráveis, e essa plataforma será encaminhada a todos os prefeitos e vereadores que foram eleitos, né, ou que estão sendo eleitos agora nas eleições de 2020, como um instrumento permanente de articulação, de pressão, de controle social e de participação na questão das definições das peças orçamentárias municipais e da região, e também das principais políticas públicas no atendimento às reais necessidades da população.
Bem, e nessa plataforma que vai ser debatida e lançada logo mais, consta, entre outros itens, a agenda mínima da BR Cidades. E eu queria que a Mônica nos informasse inicialmente sobre essa proposta, né, BR Cidades, e o que é essa agenda mínima nesse contexto que vai ser debatido logo mais no Fórum Social aqui da Baixada.
Ok, Douglas. A agenda mínima, nós sistematizamos essa agenda a partir das propostas do Fórum Social da Baixada Santista, principalmente o que aconteceu em 2019, e também do debate que nós fizemos da agenda mínima, da agenda urbana do BR Nacional, né? O nosso núcleo está atrelado a uma rede nacional que é coordenada pela professora doutora Hermínia Maricato. É uma rede que tem aí como objetivo construir uma agenda urbana em âmbito nacional para todos os municípios e que coloca a importância, né, da reconstrução da democracia que passa pelo poder local, né, passa pelos municípios e, portanto, a construção dessas agendas mínimas de forma coletiva, elas são extremamente importantes para poder reunir e consolidar uma proposta que seja construída coletivamente. Então, nós sistematizamos essa agenda mínima, lançamos no dia 14 de setembro, a público, né, através de um evento virtual, e essa agenda está disponível desde então numa plataforma digital que nós temos, com agenda na íntegra, né, que integra aí os seus 5 grandes eixos, e essa agenda mínima ela está disponível para sugestões, adesões, em especial, né, não só de instituições e colaboradores e apoiadores, mas também dos candidatos que foram ao pleito aí agora no dia 15 de novembro, né, tanto a vereador quanto a prefeito. Nós tivemos até o dia 15 de novembro 12 candidatos a prefeito que fizeram adesão aqui na Baixada Baixada Santista, integrando todos os municípios aqui da região, e 32 candidatos a vereadores, né, das câmaras também dos 9 municípios. Então, isso é significativo, né, e mais de 50, 60 instituições e apoiadores que fizeram adesão, e a nossa intenção agora é, após aí o segundo turno, trabalhar uma reconstrução, né, um debate mais amplo dessa agenda e também acompanhar e cobrar os candidatos que foram eleitos, né, e que fizeram adesão à nossa agenda, para que a gente possa acompanhar a implementação dessas ações ao longo do mandato desses vereadores e prefeitos. Então, em síntese, é isso, né? A nossa agenda tem 5 grandes eixos, só para a gente finalizar aqui essa primeira abordagem, né? O direito à moradia, o direito à mobilidade eficiente e de qualidade, também o direito, né, a um ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao desenvolvimento urbano e regional que seja inclusivo e integrado, e, por fim, né, uma questão que é central, o direito à gestão democrática, né, tanto da cidade quanto no âmbito regional. Então, em síntese, é isso.
Rodrigo, só um minutinho antes de você apresentar sua pergunta, é que já os informes apresentados por conta da agenda, eles já impressionam muito, já é um trabalho de informação para a nossa região que vale a pena ressaltar, porque a região, e isso está, né, nesses informes da agenda mínima, composta de 9 municípios, tem 1.865.000 habitantes, com um déficit habitacional de 150 mil moradias, né? A agenda também nos informa que nós temos 485 assentamentos precários, 221 cortiços, 270 loteamentos irregulares, 33 conjuntos habitacionais e 182 favelas. Evidentemente, temos que destacar aqui a favela lá do DIC da Vila Gilda, que tem sido muito debatida, sido muito apresentada como um exemplo do colapso desse sistema aqui entre nós, mas esses números já dão conta do desafio que é preciso enfrentar e ao qual a Agenda BR Cidades, aqui, Baixada Santista, desvela e exige, né, muito justamente, que isso seja priorizado na gestão pública da região da Baixada Santista. Então, já é uma importante contribuição. Só com esses números, a gente tem uma noção da urgência dessa agenda.
Sim, a minha pergunta é para o Célio Nori, que é para falar justamente sobre a plataforma de prioridades para a gestão pública da Baixada Santista. Célio, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, como as pessoas podem participar, né, da construção dessa plataforma, né, onde elas podem buscar, né, qual nas redes sociais, qual site, enfim. E também você disse que essa plataforma será disponibilizada para os vereadores eleitos e os prefeitos eleitos, né, das cidades. Eu gostaria de saber se esse processo é um processo contínuo e no decorrer do tempo a população pode continuar também elaborando propostas para essa plataforma.
Sem dúvida, Rodrigo. O Fórum Social, ele é realizado a cada 2 anos. A próxima edição será em novembro de 2021. Mas além de ser um evento bianual, ele é um processo permanente de articulação e de integração das entidades e movimentos sociais que militam na Baixada Santista, né? A partir de hoje, né, até a realização do terceiro Fórum Social, nós vamos estar num processo permanente de construção e de implementação dessa plataforma, né? Nós vamos partir de muitas ações já consolidadas por outros organismos que vão se integrar à plataforma do Fórum Social. Eu destacaria, como já foi mencionado, o Núcleo BR Cidades da região metropolitana, que apresenta a agenda mínima voltada a questões do direito à cidade. Também se integram o Fórum da Economia Solidária da Baixada Santista, com o seu trabalho já bem consolidado de apoio aos empreendimentos econômicos solidários, a Economia de Francisco e Clara, que é um chamado do Papa Francisco, e que existe um núcleo aqui na Baixada Santista que está dedicado a implementar, né, regionalmente esta economia, né, sobretudo nas questões do enfrentamento às desigualdades sociais. Temos a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, que reúne os organismos culturais da Baixada Santista. A Frente Ambientalista da Baixada Santista, que está voltada a enfrentar e superar as agressões ambientais da região metropolitana, com ênfase agora à questão do impedimento da implantação de uma usina de incineração de recursos, né? A relação Porto-Cidade é outro assunto importantíssimo. E que vai se incorporar a esta plataforma de prioridades, né? A capacitação de lideranças comunitárias e grupos de jovens por meio de uma escola de cidadania e política, né? O combate à exclusão, tendo aí o grito dos excluídos como um dos instrumentos importantes nesse sentido. E a própria governança metropolitana, como a Mônica já citou, nós entendemos que a sociedade civil tem obrigatoriamente de participar dos processos de governança metropolitana, né? E isso não é uma aspiração, vamos dizer assim, fortuita. Isso está previsto no Estatuto da Metrópole. É uma lei. O Estatuto da Metrópole é uma lei federal e, dentre os seus princípios, destaca a obrigatoriedade da participação de representantes da sociedade civil para a discussão orçamentária da região, das políticas públicas, e isto vem sendo solenemente ignorado pelos diversos governos do Estado de São Paulo e pelos governos municipais. Então, essa é uma das bandeiras importantes dessa plataforma, de fazer com que a sociedade civil esteja efetivamente participando, né, desses processos de governança metropolitana. E mais os grupos temáticos setoriais, saúde, educação, combate ao racismo, direitos da mulher, né, enfim, vários grupos que já foram formados no Fórum Social, e que vão se rearticular agora para apresentar as suas propostas. Com relação à participação dos cidadãos e cidadãs, nós colocamos à disposição a Estação da Cidadania, Avenida Ana Costa 340, que será, vamos dizer assim, a sede da plataforma, e temos um telefone 3221 2034, e também nas redes sociais, no Facebook, o Facebook da plataforma, da do Fórum Social da Baixada Santista, em que as pessoas interessadas poderão acompanhar e trazer as suas contribuições.
Sim. Mônica, gostaria de perguntar para você mais sobre esses eixos, né, do 10 cidades. Vou falar aqui rapidamente, novamente, esses cinco grandes eixos, que é o direito à moradia e defesa dos territórios populares, direito à mobilidade eficiente e de qualidade, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao desenvolvimento urbano regional e direito à gestão democrática da cidade e região. Juntando esses cinco grandes eixos do BR Cidades e também esses temas que o Célio acabou de expor aqui para os nossos ouvintes, né? Ele também citou a integração Porto-Cidade. Eu gostaria que você falasse, porque nós estamos num ano totalmente atípico, em que um tema setorial, que é a saúde, ela vai para todos esses grandes eixos e para todos esses temas, né? Eu gostaria que você falasse como que a BR Cidades está conversando e elaborando propostas para o combate à pandemia, né? Logicamente, em todos esses segmentos.
Bom, vocês estão me ouvindo melhor agora,
Sim,
Thiago?
ouço você bem.
Bom, a questão da saúde, ela é transversal a todos esses eixos, né? A princípio, a nossa agenda, ela está mais voltada para a questão do desenvolvimento urbano dentro desses cinco eixos que você acabou de colocar. A ideia é ampliar essa agenda, né, com outras áreas, como a área da assistência social, da saúde, da educação, uma construção coletiva, quer dizer, essa agenda ela não está acabada, ela é um pontapé inicial relacionado às questões mais voltadas ao desenvolvimento urbano, e a ideia é a gente poder ter sugestões relacionadas a outros temas, né? Como a gente, se você olhar lá na nossa plataforma, a gente já tem um conjunto de sugestões que vieram aí das instituições, dos candidatos, relacionados a outros temas. Então, dentro dessa discussão do Fórum Social da Baixada Santista, que o Célio falou, nós vamos continuar construindo essa agenda a partir dos outros grupos temáticos que integram o Fórum Social da Baixada Santista. E para exemplificar isso que você está me perguntando, tem questões que são centrais na nossa agenda mínima em relação a essa situação da pandemia. Por exemplo, a questão do despejo zero, né? Então, é fundamental que a gente implemente e tire do papel e dê apoio para essa campanha do despejo zero, numa situação de grande desigualdade que a gente já vive e que se agrava com a questão da pandemia, né? Com o empobrecimento da população e toda uma série de condições que trazem aí problemas relacionados à falta de acesso à moradia. Então, ações como essas são fundamentais, né? A gente tem que assegurar que haja aí uma relação de mediação dos conflitos fundiários, né? Para impedir esses despejos forçados, né? A mesma coisa relacionada à mobilidade urbana, né? A gente precisa ter ações efetivas que possam melhorar a qualidade do transporte público, né, no sentido de garantir também melhor mobilidade e acessibilidade dos usuários, né, em especial no momento de pandemia, né? Não dá mais para a gente ter esses ônibus superlotados, né? Houve aí uma diminuição da frota por conta da quarentena e isso sobrecarregou o transporte e ocasionou aí um risco maior à população. Então, todos esses eixos, eles acabam tendo uma relação transversal com outras temas que são fundamentais, como, por exemplo, esse da saúde, né? Então, é fundamental a moradia, ela é a porta de entrada dos direitos e não dá para alguém, né, ter garantias de saúde pública sem minimamente ter essas condições, né? Ontem a gente viu aí com vocês o Rafael e a Samara, né? Mostrando a pessoa que mora num cortiço, como é que ela vai ter garantia né, das condições mínimas para poder passar pela situação que nós estamos vivendo, dessa grave pandemia. Né?
É, Célio, Mônica, a gente sabe, né, a sociedade santista acompanha e, de certa maneira, tem sido, em muitos aspectos, informada através da mobilização do Fórum Social da Baixada Santista e agora com a agenda integrada BR Cidades no Fórum, né, dos inúmeros problemas que a gente tem nas várias frentes e na escala regional para as políticas públicas urbanas e que essa agenda, da qual essa agenda trata e pretende avançar. Mas a gente também, infelizmente, constata nos ciclos, inclusive eleitorais, que ainda não se conseguiu na região pontuar de maneira consistente por todo esse esforço meritório que foi feito, né, a consciência daqui da Baixada com relação não só à necessidade de mudar o modelo de governança, como de proteger a região mesmo. Né? Se a gente aqui, a agenda coloca isso, inclusive, na pauta ambiental. Né? Nós temos uma agenda ambiental de risco para a sociedade. E nós estamos saindo de um processo eleitoral que, em linhas gerais, terminou por reafirmar esse modelo que, de certa maneira, é responsável pela degradação que a gente vem assistindo. Como é que o Fórum pretende enfrentar essa questão, já que ele tem uma autoridade, uma legitimidade consolidada, mobiliza, inclusive, a sociedade civil para isso? Mas eu gostaria de ouvir de vocês como vocês estão avaliando, nesse momento, né, essas possibilidades, já que, em termos assim, mais amplos, nós estamos falando de dois modelos de gestão conflitantes entre si e que não há possibilidade de eles conviverem em harmonia, porque um acaba, no caso, esse modelo que vem sendo consagrado nas urnas, né, acaba sendo um modelo predatório para a sociedade, inclusive privilegia especulação imobiliária, etc. Como é que vocês avaliam as condições políticas que nós temos para lutar por essa agenda hoje aqui na região?
Levanta um ponto muito importante, né? Se a gente avaliar os resultados eleitorais aqui da Baixada Santista, por exemplo, dos 134 vereadores eleitos, se não me engano, esse é o número total das 9 regiões, conta-se nos dedos de uma mão os candidatos, os eleitos progressistas, né, os vereadores que representam partidos e causas progressistas, né? Então não chega nem a 5%, né, desse total de vereadores. A mesma coisa com prefeitos, né? Não vamos eleger nenhum prefeito progressista, né? Gostaríamos muito que você tivesse sido eleito aqui, seria muito bom para a cidade de Santos, mas infelizmente a estrutura política, tal como se apresenta hoje, ela não favorece vamos dizer assim, o êxito de candidaturas progressistas. Então, nós entendemos que o fortalecimento da sociedade civil, a integração das variadas instâncias da sociedade civil, associações, movimentos, entidades ambientalistas, estudantis, sindicais, todas elas têm causas muito importantes, mas que normalmente são empreitadas em individuais. Né? Então, nós precisamos criar uma estratégia em determinados momentos importantes desses organismos da sociedade civil estarem atuando sob a forma de redes ou de parcerias. Né? Então, acho que a consciência política da população passa agora pelo fortalecimento dessas entidades que a representam no âmbito civil. Né? E acredito que aí temos 2 anos agora para desenvolver esse trabalho, né, de estarmos mostrando à sociedade civil, à sociedade como um todo, quem é que efetivamente representa os seus interesses. Eu acho que falta essa conscientização em grande parte da população sobre quem é quem na política, né? E o modo como as estruturas partidárias, as estruturas de campanha se apresentam, a população acaba não tendo a devida consciência de quem efetivamente a representa e de quem quer apenas o voto para manter o status quo político, né? Então, acho que essa é a grande perspectiva do Fórum Social da Baixada Santista, de estar atuando permanentemente no fortalecimento e na atuação conjunta e permanente dos organismos que representam os interesses da população.
Mônica?
Bom, eu acho que é esse o grande desafio, como o Célio está falando, né? Eu acho que a gente, com a questão da nossa agenda, é tirar essa agenda do virtual, né? A gente tem que ir para os territórios, a ideia é que a gente ilumine, né, e dê voz aos territórios populares, que fure essa bolha, né, de ficar só entre as instituições que são. Que fizeram adesão à agenda e que construíram essa agenda, mas que a gente possa fazer uma interlocução com a base, né, com a ponta. Quer dizer, a gente precisa fazer um trabalho de base, retomar isso lá na ponta e iluminar e dar voz a esses territórios populares. Então, a nossa ideia, né, como eu falei anteriormente, essa agenda, ela é um pontapé inicial, por isso que é uma agenda urbana mínima. A ideia é que ela seja permanente, né, o seu debate, a sua construção, e a gente precisa, e estamos discutindo isso exatamente nas nossas reuniões, de como a gente cria estratégias para poder fazer um trabalho de base, né, para que a gente possa retomar aquilo que a gente tinha lá na década de 80 e 90, e que infelizmente foi abandonado, né, pelas forças progressistas e pelos partidos de esquerda. Então, o que nos limita hoje é a pandemia, mas nós estamos criando, né, essas estratégias para que a gente possa furar essa bolha, né, e ter uma ampliação, né, da aderência, né, da adesão, não só das lideranças comunitárias, mas também dos moradores, né, desses territórios mais periféricos, né? Então, é isso que a gente está elaborando, e no caso aqui das adesões que nós tivemos. Dos eleitos, né? Nós temos aí três vereadores de Santos que foram eleitos, né? A Thelma de Souza, o Chico da Seta Porte, o Chico Nogueira e a Débora Camilo. Então, a ideia também, através desses mandatos, né, fazer uma parceria e acompanhar esse processo e cobrar também, né, que esses nossos representantes possam contribuir para que a gente possa tirar essa agenda do papel, né? Eu acho que é essa a intenção, daquilo que a Hermínia sempre fala, né, que é furar a bolha, né, parar de falar só para nós mesmos, né, e a gente conseguir ter uma difusão maior e uma adesão maior para que a gente possa realmente tirar essa agenda do papel. Então, são essas questões que a gente vem discutindo.
Mônica, Célio, há uma situação ainda muito latente na nossa região em que os cidadãos da Baixada Santista não pensam de forma metropolitana, né? As pessoas de Santos muitas vezes não pensam no que a cidade de São Vicente ou de Praia Grande pode favorecê-los. Enfim, eu queria que vocês falassem sobre o que o fórum propõe, né, de concreto para que as pessoas vejam essa situação, né, de pensar de forma metropolitana na questão da saúde, na questão, né, da educação. Muitas vezes um exemplo assim, uma construção de um hospital em São Vicente ou em Praia Grande pode beneficiar diretamente os munícipes de Santos, de Mongaguá. Enfim, eu queria que vocês falassem mais sobre esse pensamento metropolitano como um todo.
Bom, posso começar? O Célio, acho que caiu, é isso?
Douglas, seu microfone.
Bom.
Só um detalhe antes da resposta da Mônica,
É...
que contribui nessa perspectiva, na agenda mínima, a gente viu, né, que no item 4 dessa agenda tem o direito ao desenvolvimento urbano e regional, inclusive integrado. Me parece que já é um programa, até acredito que a Mônica vai falar sobre isso, mas é um verdadeiro programa, né? E lembrar também que a última edição do fórum trabalhou o tema de cidadania metropolitana. Então, existe uma contribuição já em andamento bastante articulada, né, nessa pauta, mas a partir dessa contribuição, eu acho que seria interessante a Mônica nos informar como tem sido essa experiência e o que a gente pode aqui, né, observar como um avanço nessa agenda. Complementando a tua pergunta, viu, Rodrigo? Porque o fórum traz já essa agenda, trouxe há 2 anos atrás, e a própria agenda específica BR Cidades tem lá o item, né, direito ao desenvolvimento urbano e regional, inclusive integrado.
Bom, exatamente nessa linha, né? Por isso que a gente vem discutindo isso há muito tempo, Rodrigo e Douglas, e inclusive a própria criação, né, do núcleo do BR Cidades aqui da Baixada, ele saiu desse debate de ampliar essa difusão da questão metropolitana, né? O quanto isso é importante e o quanto a população, de uma forma geral, está muito distante desse debate e não se vê como cidadão metropolitano. Então, a própria criação do núcleo BR Cidades da Baixada Santista, ele já é uma ação efetiva nesse sentido, de dar visibilidade. Se a gente for ver, o BR Cidades ele tem vários núcleos nos 27 estados do Brasil e que a maioria deles são no âmbito municipal. E o nosso é no âmbito regional. Então, isso foi intencional, né? E essa proposta saiu exatamente para poder suprir essa questão que vocês levantaram, que é extremamente importante. E, para isso, a gente tem várias ações que estão colocadas na agenda, como o Douglas falou, como, por exemplo, a importância de se fortalecer a criação de um consórcio intermunicipal entre os municípios. A gente vê que a AGEM, apesar de ter aí 30 anos de existência, ela tem uma efetividade muito baixa, né? Ela não tem uma legitimidade política, né? E não tem uma aderência que chegue à população, né? Como o Célio falou anteriormente, ela não tem uma participação da sociedade civil, não tem essa representação dentro do CONDESB, só nas câmaras técnicas. Então, é fundamental que a gente pense, como, por exemplo, tem o ABC Paulista, na criação de um consórcio intermunicipal que possa dar mais força política e de decisão para os municípios, né? Para que eles se integrem mais nessa visão metropolitana. A questão da legislação urbanística também é importante da gente discutir isso regionalmente, né? Atrelando tanto o zoneamento econômico, ecológico, né? O PDZ do Porto, sendo trabalhado e integrado junto ao PDUI, que está repousando lá numa gaveta, né, do governo Dória e que está aprovado desde 2017, né, e que a gente não tem força política para implementar e para que essa peça, esse instrumento legal, seja encaminhado para a Assembleia e que vire lei, né? É importante que a gente tenha um plano que possa dirigir o modelo de ocupação que nós temos na região e também entre os municípios, né? A questão também da economia solidária, que é tão tratada, né, pelo Fórum Social e da Baixada Santista e que é um instrumento extremamente importante, né, para que a gente possa ter modelos alternativos a esse modelo econômico, que é uma fábrica, né, de ampliação de desigualdades. E para a gente ir finalizando, né, questões que o Célio já falou da relação Porto-Cidade, que são extremamente importantes a gente pensar no âmbito regional e não só dos municípios que abrigam o Porto, né, Santos, Guarujá e Cubatão, mas a gente tem que pensar isso em termos metropolitanos. os grandes empreendimentos que impactam aí a nossa região, como a gente está vendo aí o caso dessa URI, né, na área continental de Santos, que é uma questão que deve ser discutida no âmbito metropolitano, mas que Santos insiste, né, em colocar como um problema e um debate que seja só no âmbito municipal, né? E outros grandes empreendimentos que são de impactos, né, como o da Congás, que a gente precisa, a cava subaquática, né, em Cubatão, que a gente precisa trabalhar isso não só no âmbito local, mas também regional. E a questão do turismo comunitário, quase comunitária, que também deve ser trabalhada no âmbito metropolitano, né? Então, a criação desse núcleo, ela já é uma ação efetiva, né, e que vai se conjugar com a plataforma que o Célio colocou, no sentido da gente caminhar para essa questão de fortalecer o debate metropolitano e criar aí também formas da gente ampliar a adesão para essas questões.
Essa situação que a gente se encontra aqui na Baixada Santista, com itens tão urgentes, né, nessas pautas, enfim, todos eles, se não forem tratados, a situação se agrava a cada dia, né? A gente sabe que apenas uma integração e uma orientação, né, que priorize as pessoas, seria a saída para que a gente deixasse de ser, nesse momento, o que a gente está sendo na região da Baixada Santista, que é uma área socialmente, todos os dias a gente vê isso, né, socialmente explosiva, entrando numa rota de colapso em vários pontos, né, dessa agenda. Só para ficar no ponto habitacional, né, nós temos esse déficit que já foi citado aqui e a ausência total de políticas e uma espécie de condução suicida dessa pauta. Você tocou aqui na questão do porto, né, o PDZ, né, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. A cidade e a região não acompanha isso de maneira consistente e isso avança, né, avança por cima dos planos diretores, avança por cima da preservação patrimônio histórico, da defesa do ambiente, né? Nós temos aí manipulação de cargas altamente tóxicas junto ao adensamento urbano, e essa é uma discussão que já está posta. O Americano de Desenvolvimento já tinha apontado qual seria o layout apropriado para o porto, né, para a planta, né, da distribuição de cargas, o PDZ do porto, compatível com os planos diretores. Tudo isso está em curso e precisa ser detido, precisa ser revertido. Então, é evidente que a agenda e a própria iniciativa do fórum concretamente, é um ato, né, que se coloca nessa perspectiva e desse esforço. Então, é evidente que nós aqui na RBA, a gente sempre noticia, a gente cobre, a gente informa, especificamente na pauta da comunicação social, aqui é um dado, né, de uma comunicação contra-hegemônica, porque hegemonicamente a gente acaba vendo que se difunde na sociedade uma imagem, né, de uma cidade como se esses problemas não existissem, como se a gente não tivesse desses problemas. Então, só pontuar isso, Mônica e Célio, para destacar a importância das informações que vocês trazem, a importância, né, do fórum, da agenda do fórum, e agora do núcleo BR Cidades aqui da Baixada Santista, não só como uma pauta específica dessas entidades envolvidas no esforço da divulgação, mas que permanentemente estão fazendo isso, mas na própria pauta de discussão da cidade, nos meios de comunicação, que eu aqui faço questão de reiterar pela RBA, que aponta, né, uma possibilidade concreta da gente discutir a nossa sociedade com propostas. Não é uma discussão abstrata, com propostas. Então, quem nos acompanha aqui pela RBA, quem está nos acompanhando pelo Dial, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pode constatar que nós estamos diante de propostas. Propostas, né? Não é uma exortação abstrata, são propostas, propostas construídas, socialmente construídas, debatidas, né, legitimadas na discussão, e é por isso que é da maior importância que elas estejam aqui. Há uma proposta, Mônica, inclusive de uma tribuna popular na Câmara, né, no Parlamento de Santos, que eu destaco aqui, que é, dentro do esforço que está se fazendo, um ponto importante, que seria posicionar dentro do Parlamento, né, um espaço com a dignidade, com a legitimidade e com a continuidade do debate popular diretamente colocado lá dentro. E nós, embora a gente não tenha tocado nisso, mas isso faz parte do fórum, a gente sabe, né, e das propostas na linha do que você falou, do movimento social participar nesse âmbito da institucionalidade. Bom, a gente está encerrando, não é isso, meu caro Rodrigo Bertolini? Estamos no prazo, né? A gente aqui estamos estourando. Mas a gente queria que vocês fizessem aqui, nessa entrevista, as considerações finais, para que a gente vá caminhando aqui para o encerramento do nosso Manhã RBA Litoral, na edição de hoje. Por favor.
Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que um espaço desse é extremamente importante, né, para a gente dar visibilidade para a construção dessa agenda urbana regional aqui da Baixada Santista. O foco dessa agenda é principalmente o combate às desigualdades sociais e econômicas, né, e também a gente pensar em como inverter as prioridades, né, iluminando e dando voz aos territórios populares. E aí a gente convida, né, a todos e a todas para que possam participar em conjunto com a gente, né? Eu gostaria aqui de, nesse espaço final, né, de também os nossos parceiros nessa jornada, né? Então, dentro das instituições que integram aí o BR Cidades aqui da região, a gente tem o Fórum Social de Santos, né, a SASP aqui regional, o Fórum da Cidadania, o Grupo Atis da Baixada, o Procomum, o Elos, o DA da FAUS Unisantos, a CMP, a BJD e a RENAP, né? Então, esses são os nossos atuais parceiros e eu gostaria de ampliar esse convite, né, a todas as outras instituições que queiram participar e encampar essa luta e qualquer cidadão também que tenha aderência a esse tema. Então, eu agradeço muito a oportunidade e a gente está à disposição para que a gente possa continuar esse debate em outras lives, né, em outros lugares, em especial no campo, né? O que a gente está louco é para ir a campo para poder fazer esse trabalho de base. Então é isso, obrigada e um bom dia a todos.
Célio, teu som está cortado, só para você abrir o seu microfone. Estão sem o áudio do Célio.
Acho que ele ficou sem áudio.
Estão sem o áudio dele.
Eu acho que caiu o celular dele.
É.
Acho que nessa queda aí, vocês não estão conseguindo ouvir o Célio. Célio, nós estamos te vendo, mas a gente não está conseguindo te ouvir. Bom, infelizmente, é assim mesmo, né? Como diz o Mauro Lopes no Pós-TV, né? Os programas tecnológicos são novos também. Diga, Célio, vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. Ainda não consigo.
Abre o microfone, Célio.
Não.
Acho que agora abriu. Agora abriu. Fala, Célio.
Mas está sem áudio.
Está sem áudio.
Infelizmente. Mas a participação do Célio já foi.
Mas assim,
muito propositiva.
A gente está vendo você aqui, para quem está acompanhando a gente pelo dial só, infelizmente, né, não está te vendo, só os que estão acompanhando a gente pela rede social. Mas não tem problema, a gente agradece a participação do Célio Nori, né, reitera o convite para logo mais, né, a participação, né, nessa chamada do Fórum Social da Baixada Santista, que vai discutir esses temas que a gente apresentou aqui. Agradece também a participação da Mônica Viana, importante contribuição que ela deu aqui, e já convida vocês também, e você também, viu, Mônica, para discutir alguns tópicos específicos, continuar a discussão dessa agenda aqui na nossa RDA, tá?
Estamos à disposição.
E aí a gente vai, com isso, encerrando o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, nessa sexta-feira, 27 de novembro, desejando um bom final de semana a todos, cuidem-se, né? Porque a gente já viu aqui na abertura da nossa edição como é que está a situação de risco com a Covid-19, e na segunda-feira a gente está volta aqui. Você fica na companhia do nosso querido Olavo Dada, com o Som da Praia, que, comandado por ele, aqui na nossa RDA, é a Praia do Som. Certo, Rodrigo Bertolino?
Certo, Douglas Martins, mas como os nossos ouvintes são muito participativos, recebi uma mensagem aqui perguntando qual é o horário dessa plenária do Fórum Social da Baixada Santista. Então, é às 17 horas, né, e se você quiser participar, você pode ver nas redes sociais do Fórum Social da Baixada Santista, é só procurar ali no Facebook, e aí você pega todas as informações por ali. Agora sim, Douglas Martins, um bom final de semana. Né? É verdade.
Então, desembarcando nessa edição de hoje do Manhã RBA Litoral, fiquem bem, acompanhem a nossa programação, bom final de semana e até segunda-feira.
Certo? Bom final de semana, até segunda.
Um abraço, tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música